Vamos ao Evangelho de João, capítulo 16, versículos de 1 a 7, continuando nossa série de mensagens sobre os capítulos 14, 15, 16 e 17 de João. De vez em quando eu faço uma interrupção, para não ficar muito monótono. Próximo domingo deverei interromper provisoriamente, depois eu volto à série. Mas, então hoje eu quero tratar de João 16, versículos de 1 a 7, depois nós vamos pular para outros versículos, mas vamos ficar então com João 16, de 1 a 7, que diz assim: tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isso farão porque não conhecem o Pai, nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos disse. Não vos las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade: convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Vamos para o 12. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que eu vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, Pai do Senhor Jesus Cristo, Pai que envia o Espírito Santo, pedimos a tua orientação através deste mesmo Espírito Santo para esta pregação de hoje. Tanto sobre mim, que vou falar, quanto sobre os que vão ouvi-la, que não seja mais uma pregação no sentido de acharmos bonita ou interessante ou útil ou isso ou aquilo, mas um alimento. Alimento mesmo para nossas almas, que nós possamos transformar a energia desse alimento em obras, em vidas, em prática. E que esse nosso crescimento, tanto de conhecimento quanto de prática, seja inteiramente para teu louvor e para teu agrado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço por isso e te agradeço de antemão pelos resultados. Amém. Então Jesus, a caminho do Monte das Oliveiras, vai conversando com os seus apóstolos, logo antes de ser traído por Judas. E nas últimas pregações, falei que ele predisse que o mundo odiaria ele próprio e os seus discípulos. Vimos que ele fez afirmações gravíssimas sobre grande parte da humanidade quanto à atitude com relação a ele e aos dele. Disse que os homens não teriam mais desculpa do pecado de o rejeitarem e de se voltarem contra ele, uma vez que ele havia vindo ao mundo, falado muitas coisas e feito maravilhas no mundo. E mesmo Cristo voltando para o Pai, os homens continuariam sem desculpa? Não. Quer dizer, com desculpa? Não. Mas continuariam sem desculpa, porque agora o Espírito Santo que ele iria mandar viria ao mundo, falaria dele para os pecadores, para os crentes. Já expliquei detalhadamente isto. Então ele agora continua no versículo 4. É interessante notar, já devem ter percebido, que ele fala de um tema, depois de outro, ele repete aquele tema que ele havia falado antes, no capítulo 14 ou 15, aí fala um pouco de novo, e assim vai, pelo menos até o capítulo 16. No capítulo 17, aí ele faz a oração, chamada oração sacerdotal dele, aí realmente ele entra num assunto bem diferente. Mas até o 16, ele vai falar, vai continuar falando da ida dele, da tristeza dos discípulos, da perseguição que eles iam enfrentar, do Espírito Santo. Ele fala várias vezes, de uma maneira bem segmentada, quase como se fosse um discurso longo, mas variado na ordem em que ele falava de cada assunto. Então pode dar uma sensação de repetição até nas pregações. Aliás, não é nem uma sensação, é uma repetição, porque ele está repetindo. E eu tenho pensado nisso, e eu concluí, não, se ele está repetindo da forma como ele fez, vou seguir exatamente isto nas pregações. E é porque aqui eu ainda abro uma pequena exceção, como eu vou já mostrar, que eu falei num pedaço do capítulo 16 na mensagem passada. Mas se parecer repetição algumas partes, saibam que é mesmo, porque assim ele fez. Só que ele, claro, ao falar do mesmo assunto, mas ele tocava de uma maneira diferente em alguns detalhes, em algumas nuances, então não é ipsi literis repetido, mas sempre ele coloca alguma luz adicional. Então, ainda sobre o assunto da perseguição, que ele já havia falado, ele ainda diz algumas coisas. Antes de tudo, agora ele fala o motivo pelo qual ele estava dizendo essas coisas, que eles iam ser perseguidos. Já tinha falado no capítulo 15, agora ele volta a dizer que eles iriam ser perseguidos nas sinagogas, até mesmo mortos. Por que ele estava dizendo isso? Para que não se escandalizassem quando as perseguições começassem. O verbo escandalizar, infelizmente, tem um significado, ou um sentido no nosso português, que não é bem o caso do grego. O grego significa cair, tropeçar. É isso aí. Cair, tropeçar. O escandalizar aqui tem uma certa afinidade com aquele significado, mas pode dar a ideia de... E o fulano se escandalizou com aquilo, ficou abismado, ficou impressionado, ou houve um escândalo, alguém chocou a sociedade com algum tipo de atitude ou coisa desse tipo. Esqueça esse sentido de escândalo, que nós tratamos sempre, e pense, quando você vê no Novo Testamento escândalo ali, pense em tropeço, em queda. Por algum tipo de situação, o outro leva o outro ao escândalo, é levar o outro a cair, a tropeçar, por causa de uma coisa que aquele que escandalizou fez. Então ele quis dizer: vocês vão ser perseguidos, e eu estou logo dizendo para que vocês não caiam, não tropecem quando esses escândalos chegar. Pelo contrário, eu quero que vocês se lembrem que eu havia predito exatamente isto. Alguém pode perguntar: mas pastor, foi sábio da parte de Cristo ele falar em perseguição, morte, logo naquele momento? O timing, como se diz muito hoje, né? O timing dele parece que não foi muito feliz, porque eles tristes com a partida dele. Capítulo 14 fala claramente nessa tristeza toda deles, nesse desânimo, porque ele ia embora e tal. Aí ele vem falar como se dissesse: além de eu ir embora, ainda vou dizer mais o que vai acontecer. Não era melhor de ter deixado para falar nisso noutra ocasião, embora ele não teria mais muita ocasião naquela fase, né? O seu ministério, ele ia logo ser traído e morto, embora depois ressuscitaria e passaria 40 dias aqui. Mas é claro que era sábio. Aliás, faço o seguinte, sugestão: qualquer coisa que Jesus disse ou fez, nunca pergunte se foi sábio, porque a resposta é sim. Pense assim: Senhor, me dá sabedoria para eu entender aonde está a sabedoria dele. Entendeu?
Sabedoria tem, e muita dele, sempre, em tudo. Uma palavra, um sorriso, um pegar de um chicote no templo, como ele fez. Tudo, tudo que ele fez transbordava de sabedoria. Agora, nós não entendemos muitas vezes, e até questionamos, e ficamos pensando, onde está a sabedoria? Bom, isso é outro assunto. Você não ter capacidade de entender onde está a sabedoria dele, ou eu não ter, e a gente estudar, e ler, e orar, e pedir a Deus que nos oriente, é tudo muito correto, porque a sabedoria dele é muito elevada, muito mais do que a nossa. Então, nunca mais, se você quiser fazer um bem à sua alma, nunca mais pergunte se Cristo foi sábio, quando fez isso ou aquilo, ou falou isso ou aquilo, nunca mais, porque só vai lhe prejudicar. Pergunte, aonde está a sabedoria? Me ensina, Senhor, a tirar ouro disso que ele falou, ou do que ele fez. Então a resposta é, foi sábio dele dizer isso naquele momento? Foi. Pode responder, sem pensar. Mas se pudermos entender, melhor. Quanto mais a gente aprende. E desta vez não é fácil. Não é difícil compreender, não. É fácil. É que era uma maneira de fortificá-los para quando viessem momentos difíceis. Ele mostrava aqui o caráter dele, pelo qual aqueles discípulos iriam passar a sofrer dali para frente. Como? Porque eles pensariam, ele nos disse, ele não nos iludiu, mesmo no momento delicadíssimo, naquela terrível noite, e que nós já estávamos arrasados pela partida iminente dele, que ele mesmo disse que ia partir, e tudo. Mas ele teve a honestidade de nos dizer, vocês serão perseguidos, e serão até mortos. Que senhor honesto, fiel, este pelo qual eu estou sofrendo. Vale a pena sofrer por um senhor assim. E é mesmo? E então essa lembrança serviria como injeção de ânimo nas perseguições, nos sofrimentos que eles haveriam de enfrentar. É interessante que ele chega ao requinte de explicar o que poderia ser uma queixa ou indagação na mente deles, algo como, mas senhor, por que tu não nos disseste isto antes? Vem dizer agora, logo agora, nesses momentos. E ele responde, porque eu estava convosco. É o que ele diz aqui. Eu não havia dito isso antes a vocês, porque eu estava convosco. Tudo indica que ele quis dizer com isso o seguinte, a minha presença dispensava a necessidade. Eu estava aqui. Eu suportava isso por vocês. E a perseguição era muito concentrada a mim aqui, enquanto eu estava aqui. Mas agora eu vou embora. E ela vai concentrar em quem agora? Em vocês, que vão ficar fisicamente sem a minha presença. Fisicamente sem a minha presença. Então eles vão ter que concentrar nos que estão na linha de frente, em primeiro lugar. E quem estará na linha de frente será o grupo de vocês. Então eu não disse por isso. Irmãos, isso tem um elemento prático aqui, muito grande. O fato de nós sabermos que virão tragédias, virão, não é? Talvez virão, virão tragédias, sofrimentos, tristezas. Tudo isto serve como, o fato de que elas virão, serve como âncora para quando acontecerem, porque nós nunca fomos enganados. Um dos maiores crimes que cometem quanto ao Evangelho são pregadores falsos que dizem que quando alguém se converte não vai mais sofrer se for fiel. Pelo contrário, pode sonhar com o carro que quiser que ele vai conseguir, com o dinheiro que quiser que ele vai conseguir. Crime contra a honestidade do Senhor Jesus Cristo, porque ele mesmo disse que os discípulos deles iriam ser perseguidos, alguns até mortos. Então não esperemos coisa diferente, e muito menos significa que o tempo de perseguição, o tempo de sofrimento, o tempo de tragédia já passou antes de nós sermos perdidos sem Cristo. Mas no momento em que nós aceitamos Cristo e passamos a ser filho de Deus, é claro que passaram os problemas. Lógico, dizem esses lobos vestidos de cordeiro, passaram os problemas, porque agora você é um filho de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Não, agora ele vai lhe proteger de qualquer tipo de perigo. Aí lê passagens no Velho Testamento, especialmente, tiradas do contexto, para mostrar, entre aspas, que assim será. O interessante é que quando algum desses incautos caem num grande desespero, numa grande dificuldade, correm para os seus pastores, dizem: pastor, e aí? O senhor não disse que eu só teria agora a felicidade depois de crente? E eu estou nesse problema enorme. Ah, você não teve fé. A culpa é do outro ainda, porque não teve fé. Então, apóstolo Paulo, corroborando o que o Senhor Jesus Cristo disse: aquele que quiser ser fiel será perseguido. Está lá repetido em 1 Timóteo. Então, as perseguições, qualquer tipo de sofrimento, quando chegarem, ao contrário de serem elementos para enfraquecer a sua fé, deve ser exatamente o contrário, o inverso. Opa, está chegando, estou me sentindo um discípulo genuíno. Meu amigo Timóteo esteve aqui na quarta-feira passada, inclusive, ele tem umas brincadeiras e tal. Uma delas é: tudo bem, Timóteo? Tudo tão bem que eu estou até desconfiado. Brincadeira à parte, tem um fundo de verdade, no sentido de que o crente pode esperar problema, e deve. E realmente, se sua vida está um mar de rosas em todos os aspectos, sem estar brincando, deixe-me dizer, é bom ficar um pouco preocupado mesmo. O que está acontecendo? Eu não estou sendo considerado digno de sofrer em nome de Cristo? Ah, então agora quer dizer que o crente vai sair procurando problema? Não, não. Ele vai ficar atrás de problema. Não, ele vai ficar atrás de. Ele apenas terá uma consciência muito forte de que aqueles que Cristo considera fiéis, ele impõe sofrimento. Isso está certo. Vou repetir. Uma consciência muito forte de que aqueles a quem Cristo considera fiéis serão perseguidos ou serão sofridos de alguma forma. Só isso. Claro, enquanto isso, se você tenta ser fiel o máximo que você pode, leva uma vida cristã séria, e Deus tem lhe poupado de grandes sofrimentos, agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Mas não se escandalize quando chegar, de repente, com um piscar de olho, um problema. No caso particular deles, Jesus fala em perseguição feroz, que iria incluir expulsão das sinagogas e, inclusive, morte. Nós, crentes brasileiros, não conhecemos esse tipo violento de perseguição, embora tenhamos formas mais sutis de perseguição, como falei abundantemente na mensagem passada. Não vou mais tocar nesse assunto, já falei muito sobre isto. No versículo 2, a segunda parte, Jesus fala da complexidade da perseguição religiosa. Quando ele diz aqui, olha que coisa interessante: mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Tanto o perseguido quanto o perseguidor se sentiriam fiéis a Deus. E assim acontece em perseguição religiosa, mas, como eu falei, é algo muito complexo, que envolve todo tipo de situações, perseguição entre religiões diferentes, perseguição dentro do cristianismo, do grande cristianismo, que já tenho explicado aqui, que há o grande cristianismo e há o cristianismo verdadeiro, minúsculo, perto do grande cristianismo. Muitos cristãos que não são cristãos, de fato, cristãos nominais, apenas de tradição. Na reforma houve situações constrangedoras, em que anabatistas foram perseguidos e mortos por luteranos, por exemplo, afogados, era afogado, você quer se batizar na água e batizar de novo? Então não valeu o batismo que você era quando era criança, então vamos ser batizados. E batizavam, entre aspas, e segurava a pessoa até morrer. Muito comum na época. Não era só o papismo, na época, a religião católica da época que fazia isso. Mas Zwingli perseguiu muitos anabatistas, o grande reformador suíço, por exemplo. Calvino nunca perseguiu, mas não gostava deles e não aprovava. Então, é uma situação muito complexa, essa de perseguição religiosa. No caso do Senhor Jesus Cristo aqui, ele está claramente falando de perseguição de pessoas que não são convertidas, pessoas que não conhecem a ele nem o Pai. Isso é óbvio aqui, não precisa nem especular. Isso farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Versículo 3. Então ele está falando de perseguição de pessoas que não importa como se apresentam, mas na essência não são pessoas que conhecem a ele próprio nem ao Pai. Ou seja, não são pessoas convertidas. Perseguindo pessoas verdadeiramente convertidas. Mas ao dizer isso, não ajuda muito no sentido de que nós não conhecemos, não temos um medidor para saber quem é convertido e quem não é. O medidor mais próximo que nós temos é a própria vida do outro. Não é só o que ele fala, que é importantíssimo, não só o que ele diz, mas como ele vive. É uma excelente maneira de medir, mas não nos garante, obviamente, com 100% de certeza. Então, o importante nessa questão de perseguição é: conheça as Escrituras o melhor que você pode. Segundo, tenha certeza que você é um crente no Senhor Jesus Cristo, salvo. Terceiro, seja absolutamente coerente na sua vida com o que você crê nas Escrituras. E aguente. Como eu preguei agora pela manhã, tenha o propósito firme em Deus. É isto. Se vier perseguição daí, com esse tipo de postura da sua parte, uma certeza que você é salvo em Cristo, um conhecimento razoavelmente profundo, o mais que você puder, das Escrituras, uma consciência limpa diante de Deus, e você está firme, aí você vai aguentar gozação, você vai aguentar demissão, você vai aguentar uma surra, você vai aguentar uma prisão, você vai aguentar uma tortura, você vai aguentar uma fogueira, aí você aguenta tudo até a morte, se preciso for. Este é o ponto. E se a pessoa que está lhe perseguindo, ou simplesmente com um sorriso zombeteiro na classe, ou lhe levando à fogueira, como hoje nós não temos mais muito esse tipo de coisa, aqui neste mundo, nesta parte do mundo, que outras partes hoje existem isso, mas se a pessoa que está lhe perseguindo de uma maneira leve ou gravíssima, se ela é salva, se ela não é salva, não lhe importa. Isso é com Deus. Se a pessoa lhe matar em nome de Cristo, você morre em nome de Cristo pelo seu lado. E depois, cada um vai se entender com Deus. Mas é importantíssimo você saber porque está sendo perseguido, manter a sua linha, manter os seus propósitos, manter a sua atitude e não permitir que a sua fé diminua. Ao contrário, ele disse que eu seria perseguido.
Versículos 5 e 6, Jesus encerra o assunto da perseguição e volta a falar na tristeza dos discípulos. É muito interessante esses versículos 5 e 6, são muito interessantes.
Mas agora eu vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais, pelo contrário, porque eu vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Agora é ele quem revela uma pontinha de decepção. Vocês ficaram tristes porque eu falei da minha partida e falei de perseguições, tudo bem. Mas pensem um pouco em mim. Já pensaram? Já imaginaram como eu estou alegre dentro do meu coração em voltar para o Pai? Vocês acharam pouco que eu ensinei sobre o Pai, o que eu falei dele, naturalmente vindo de dentro de uma experiência que vem desde a eternidade, ele como segunda pessoa da Trindade, falando da primeira pessoa da Trindade, o Filho falando do Pai. O Evangelho de João mostra claramente, e os outros, mas especialmente João, o quanto ele falou desse Pai querido. Então vocês sabem o que eu sinto pelo Pai. Vocês sabem a ânsia que eu tenho de voltar para lá, que lá é meu lugar. Eu não estou aqui como alguém que pertence aqui, eu fui enviado, eu tenho uma missão. Já disse isso para vocês 10 vezes, 20, 30. Então, quando eu digo que vou para o Pai, será muito difícil para vocês imaginar o quanto eu desejo isto. Eu desejo isto, meus irmãos. Ele dizendo, ele chamava os discípulos de irmãos também. E agora vocês ficam tristes, porque vocês vão ficar sós, porque vocês vão sentir minha ausência, porque vocês vão ficar com medo, porque vocês serão perseguidos, e eu? Interessante isto. Ele abre o coração aqui, e eu? Ele já falara disso lá em 14, 28, quando ele diz, nenhum de vós me perguntou para onde vais. Agora ele praticamente repete esta pergunta, a ideia de repetição. Ele como que se ressente dos discípulos, que não aproveita os últimos momentos com ele, para perguntar sobre o céu, sobre as coisas do alto. Lá em 14, 28 ele tinha dito, nenhum de vós me pergunta para onde vais, e aquele diz, vocês não perguntam para onde eu vou, não comentam mais, versículo 5, eu vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Vocês não têm curiosidade não, gente, vocês só pensam em vocês, é? Você se lembra de alguém quando eu falo assim? Eu vejo meu cara, só pensa no seu conforto, é, no seu bem-estar, é, você está tristinho, é, por causa disso, por causa daquilo, eu entendo, mas você vai ficar nisso, empancado aí, você não está notando que eu estou aqui, dizendo que eu vou já embora, e você não pergunta para onde eu vou, o Senhor fala deste céu para mim, Senhor, com meu Pai, fala dele para nós, e os anjos, quantos anjos tem lá em cima? E tu mandas mesmo nos anjos, eles te obedecem, como são os demônios? Fala para nós, como é que tem anjo de um lado e demônio do outro? Explica isso para nós, eu estou imaginando aqui, claro, né? Então eles, tudo indica que a tristeza de Cristo aqui, é por causa da pequenez, da curiosidade espiritual deles, que só focava para as coisas daqui, está triste porque ele vai embora, estão tristes porque ele vai embora, vão ficar sozinhos e tal, tem sentido, tudo bem, mas vocês vão ficar aí, rodando em círculo, não querem saber mais detalhes? Extremamente curioso, esse ressentimento aqui do Senhor Jesus Cristo. Se tivesse mais visão das coisas de Deus, mais sede das coisas do alto, e mesmo tivesse mais amor a Cristo, teria aproveitado muito melhor aqueles momentos. Se nós estivéssemos lá, seria completamente diferente, né? Nada, por mim eu garanto que seria a mesma coisa, não sei você. Mas fica um momento muito bom para nós pensarmos como somos fracos, como os olhamos para baixo, em vez de olhar para cima, como nós desperdiçamos tempo precioso, que em vez de aprender sobre coisas do alto, estamos lendo coisas que não levam a nada, estamos vendo na TV coisas que não levam a nada, estamos fazendo coisas que não levam a nada. Tudo bem, tem momentos de lazer, momentos de diversão, momentos de se embalar numa rede, tem tudo isto. Estou falando de ênfase, de costume, de uma linha de procedimento, em que as coisas do alto são deixadas muitas vezes em segundo plano. Deixa para domingo à noite lá a mensagem do pastor, domingo de manhã às vezes eu vou, às vezes eu não vou, se eu espirrar eu não vou, e tal, e um livrinho aqui e acolá, tá bom. Não sou radical, não sou fanático, tá bom. E tome curso para lá, curso para cá, e mestrado para lá, e aperfeiçoamento para acolá, e academia, e malhação, e jogo, e esporte, e copa, e tome tempo com as coisas. Não estou falando nem das pecaminosas, mesmo das neutras aqui, mas medíocres, muito medíocres, comparadas com as coisas do alto, e que Jesus disse: vocês não vão me perguntar, não. Estou me despedindo de vocês, não sai mais nada daí. Vamos a Ele mais, irmãos, com mais frequência. Pedir a Ele para nos falar do Pai. A gente sempre vai pedir coisa, certo? Pedir coisa, agradecer por alguma coisa, louvá-lo, tudo isso. Excelente, pedir, agradecer, louvar, tudo ótimo. Mas além disso, vamos dizer: Senhor, fala do Pai para mim, me ensina mais as coisas do alto. Eu quero ficar mestre e doutor é nas coisas espirituais. Pronto, aí de repente o céu vai se abrir, e Ele vai aparecer numa visão, e vai fazer um discurso belíssimo para você. Não, pode fazer isso, mas não é a maneira dele agir. Sabe o que Ele vai fazer? O Espírito Santo dele vai nos dar mais entendimento, na mente, no coração, das coisas do alto. Vai nos dar mais sensibilidade para as coisas celestiais, nos dá mais gozo, mais prazer em aprender as coisas de Deus. É isso que Ele vai fazer. O problema é que, se fosse o céu aberto com Ele vindo em glória, era fácil você querer então perseguir isso e insistir por isso, talvez filmar no iPhone para mostrar para os amigos e para os irmãos, bota logo no YouTube e tal, porque Ele apareceu para mim de noite, Ele estava dourado, não era prateado, e isso chama atenção. Mas quando eu falo uma oração dessa, ele atende, porque o Espírito Santo Ele enviou para isso. Mas Ele atende de uma maneira, que pena, sutil, lenta, aos poucos. Fazer igual a minha netinha de 1 ano e meio. Não, a curva vai embora. É assim que Ele responde? Não, pastor, eu queria uma coisa assim mais suculenta. Mas não é, não. Agora, será que é menos maravilhoso um ou outro meio dele atender, ou aparecendo numa visão, ou lhe dando pelo Espírito Santo, o próprio Deus em pessoa, a terceira pessoa da Trindade que habita em você, lhe dando mais entendimento? Pois se você crê em Deus, é isso que... se você valoriza mais as coisas de Deus, você, é isso que você deve buscar. E ele se ressente por você não fazê-lo, como se ressentiu com os discípulos. Pode ter certeza. Ele volta a esse tema, agora fala do, e fala do mais detalhe no versículo 7, quando ele diz assim, versículo 7 e de 12 a 15, que ele vai falar agora do Espírito Santo, de novo. E já disse que ele responderá uma oração dessa através do Espírito Santo que ele envia para nós. E ele então continua, ou volta a falar mais uma vez, já tinha falado umas duas vezes, ou três, no Espírito Santo, desde o começo do capítulo 14. Agora ele mais uma vez ele fala, versículo 7, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for consolador, não virá para vós outros. Deixe-me só dizer aqui um pequeno detalhe antes de falar no Espírito Santo, é esse convém-vos que eu vá. Convém-vos, ou no português mais simples seria, convém a quem? Vocês, que eu vá. Não é assim não, pessoal. Para vocês, convém que eu não vá. Eu reconheço que vou fazer falta e tudo. Para mim, convém que eu vá. Sim, porque eu sou de lá, eu vim de lá, está na hora de eu voltar para o Pai. Então, para vocês não convém, para mim convém. Então, lamento muito, já passei 3 anos e meio com vocês aqui de ministério, 33 anos de vida. Então, tá bom, já encerra aqui a parte que convém a vocês. Vou fazer um pouco agora da minha própria vontade e eu vou me embora. Não convém para vocês, convém para mim. Errado. Não é isso que ele diz. Vocês não estão entendendo, não. Convém para vocês, está escrito, que eu vá. É melhor para vocês. Estou nem falando de mim, mas é de vocês, é melhor que eu vá. Muito curioso este aspecto, ele sempre pensando no melhor para as pessoas, especialmente para os seus discípulos. Até esse detalhe diz, é melhor para vocês, vocês não sabem o que estão pedindo, ou desejando, realmente não estavam pedindo para ele não ir, mas desejando intensamente, claro, tristes, se ele ficasse mais um mês com a gente, não é melhor para vocês não, eu preciso ir, e seria interessante desenvolver, por que não seria melhor para eles, que ele ficasse, seria muito interessante, mas eu não vou fazer isso aqui não, mas poderíamos alistar vários pontos, mas não se esqueça, sempre ele está pensando no melhor para você, mesmo que você não entenda, não concorde, não alcance, mas ele está pensando sempre o melhor para você. Lembra quando eu disse, não procure perguntar, será que houve sabedoria de Cristo quanto a isso? Não pergunte não, diga assim, houve, onde é que está? Então não pergunte assim, será que isso que Cristo fez para mim, está permitindo que eu passe essa situação tão terrível, será que isso é melhor para mim? Não pergunte não, porque a resposta você já sabe, é sim, 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 é melhor para mim, mas eu não entendo, outra coisa, eu não vejo, outra coisa, e porque você não vê, não é, você vê os elétrons, você vê o ar, você conhece o efeito da luz, conhece o efeito do ar, mas você não vê, nunca meça a existência de uma coisa, baseada no que você vê ou não vê, você sente ou não sente, algo existe, se Deus existe, se Deus diz que existe, então quando ele diz que ele é benigno para nós, sempre é porque é, nunca esqueça isto, muito bem, então ele fala aqui, no versículo 7 e no versículo de 12 a 15. Eu pulei o de 8 a 11, porque já falei na semana passada o que deveria ter falado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Estou no 12 em diante. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que eu vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Ele praticamente repete: o Espírito Santo virá habitar em vocês. Eu já disse isto. Pois bem, se eu não for, ele não vem habitar em vocês. É necessário agora essa nova fase. Eu tenho que ir. E fala então de mais um trabalho do Espírito Santo no crente: o ensino gradual das verdades. Já toquei nesse ponto quando dei aquela sugestão de você orar pedindo para que Cristo nos ensine mais do Pai, mais das coisas do alto, como eu falei, em dar mais entendimento. E disse, ele vai responder esta oração através do trabalho do Espírito Santo, que é exatamente isso aqui. Ele vai guiar a toda a verdade. Esse ensino gradual das verdades é um dos ministérios do Espírito Santo em nós. Eles não tinham condições de aprender tudo o que Jesus tinha para ensinar. Muito imaturos ainda na fé, muito verdinhos. E ele diz, eu não disse tudo para vocês. Vocês não têm condições de absorver. E que eu vou fazer? Deixar a si mesmo? Não. Eu volto para o Pai e vou mandar o Espírito Santo habitar em vocês. Vou enviar o Espírito Santo, melhor do que mandar, enviar. O Espírito Santo é Deus também. Para que ele vá ensinando essas verdades que eu tenho ensinado a vocês, ele vá ensinando mais e revelando mais coisas, por outros ângulos, ou até algumas coisas novas mesmo. Ele vai, naturalmente, ele vai ensinar a vocês. Quem é pai ou mãe de menino pequeno, já deve ter passado pela experiência que eu passei várias vezes com os meus filhos, quando perguntavam alguma coisa espiritual, 4 anos, 5 anos de idade, por aí, e eu vibrava, eita, uma chance boa, aí já ia querer pregar, né? Uma chance dessa, papai, e o céu? Agora vai. Aí eu ia juntando aqui tudo que eu tinha aprendido em 20 anos sobre o céu, aí quando falava 2, 3 frases, pai, o passarinho, ou a nuvem, ou o au-au na rua, o cachorro, au-au, nunca tinha passado essa fase, mas estava no outro já, 3 frasezinhas não aguentavam mais. Eu digo, esperar para a próxima, falar mais do céu para eles, não aguenta, com 4 anos, aguenta muito pouco, aí com 7, um pouco mais, 10, e aí vai de acordo com as idades. Então é natural que isso aconteça. O Espírito Santo vai nos ensinando gradualmente, vai nos levar a toda a verdade. E ele fala o Espírito da verdade, pela segunda vez. Não uma verdade particular do Espírito Santo, uma novidade, mas uma verdade totalmente coerente com o que Cristo tiver dito também. Porque diz, ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. É um tanto quanto misterioso, porque está falando de uma pessoa da Trindade, de alguém divino que iria habitar em nós, que é o Espírito Santo. E ele diz, ele não falará por si mesmo, mas do que tiver ouvido. A melhor maneira de explicar isto, plenamente nós não conseguiremos, porque é muito misterioso o que ocorre entre as pessoas da Trindade, mas a melhor maneira de explicar isso é, tudo o que ele vai ensinar a vocês é absolutamente coerente com o que eu tenho dito. É uma unidade só. O que o Pai tem a dizer para vocês por meu intermédio, o que eu próprio tenho para dizer, o que o Espírito Santo tem a dizer, é tudo uma unidade. Não é que eu ensino uma coisa, o Pai ensina outra, o Espírito Santo ensina outra, eu sou Deus, o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus, cada um é onisciente e diz o que quer. Não é bem assim. Há uma harmonia perfeita entre as pessoas da Trindade. E não poderia ser diferente quando envolve o plano da salvação, quando envolve a transmissão de conhecimento das coisas do alto para os discípulos de Cristo, a essa união perfeita. Então é isso que nós devemos compreender. Não compromete em nada, claro, a divindade do Espírito Santo, a autoridade dele, o fato de dizer que ele não vai dizer nada por si mesmo, mas do que ele tiver ouvido. Aliás, o próprio Jesus disse que ele falava o que tinha ouvido do Pai. Fazendo uma analogia aí, agora com ele próprio, ele diz, o Espírito Santo faria da mesma forma. E diz, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, não apenas ele iria ensinar o que Cristo havia dito, mas ele próprio iria revelar muitas coisas ainda. Por exemplo, o que é que estava ainda na proa para vir, como vindo ou vinda de Deus, todas as revelações do Novo Testamento inteiro, tirando os quatro evangelhos, é porque os evangelhos se passam ainda como se no velho, é uma mistura do velho com o novo, claro, que envolve o ministério de Cristo. Mas o Novo Testamento, especialmente a partir de Romanos para frente, os quatro evangelhos, Atos, olha para trás e conta a história, mas já tem muita verdades interessantíssimas no livro de Atos, já reveladas pelo Espírito Santo. Aí vem Paulo com Romanos, com Gálatas, com Efésios, Filipenses, Colossenses. Aí vem João com seus quatro livros. Aí vem Judas, aí vem Hebreus, que não sabemos quem escreveu. Vem Pedro, o próprio pescador, ex-pescador, apóstolo Pedro, escrevendo, e coisas espetaculares, verdades novas, olhando para frente, fazendo profecias. Aí vem João, nos traz o Apocalipse inteiro. Tudo isto estava perfeitamente coerente com o que Cristo havia ensinado, mas estava embutido ali, não havia ainda sido detalhado, como Paulo fez, ensinou teologia profunda, através de Paulo. O Espírito Santo ensinou teologia profunda através de Paulo e através dos outros que eu citei aqui. Então ele anunciaria coisas diferentes. E uma coisa, um assunto que eu poderia entrar e não vou, eu quero já continuar e acabar, é que isso que o Espírito Santo tinha para revelar, vamos chamar assim, de novidade, ou de acréscimo ao que Cristo tinha dito, mas sempre em consonância com esta revelação do Espírito Santo quanto à palavra de Deus aos homens, iria encerrar também. Essa própria revelação do Espírito Santo, que gera um complemento do que Cristo havia revelado, iria terminar. Entendemos que encerrou no cânon, quando ficou completo, cânon. Cânon significa, originalmente, uma varinha, onde se media algo, como se fosse uma medida, um padrão de medida. Então, chamamos o cânon do Novo Testamento, o que é? São os 27 livros que compõem o Novo Testamento, e ali não tem mais um ou menos um, é exatamente aquele conjunto. Para a nossa fé, pelo menos crentes, vamos dizer, ortodoxos, conservadores, que creem na palavra de Deus como verdade, e como tem sido através desses séculos todos, é fundamental crer nisto. Um grande problema do carismatismo, por exemplo, pentecostalismo, é que eles são confusos quanto a esse limite. Então, acham que o Espírito Santo ainda aparece em visões, em sonhos, coisas assim, como acontece muitas vezes na Bíblia, ainda aparece e transmite novidades diretamente de Deus, como está lá no livro de Efésios, por exemplo. Mesma coisa, ou na profecia de Isaías. Mesmo peso. Então, quando alguém dá a um sonho que teve hoje, ou a visão, ou alguém que chega e diz para ele, eu recebi uma visão de Deus, eu tenho um recado de Deus para lhe dar, é isto, e ele encara isso com o mesmo peso das Escrituras, ele fica muito confuso, esse crente, ele fica sem referencial, e onde é que vai? Onde é que começa, onde é que termina? Então, é uma parte importante de um cristianismo sério, compreender que a revelação que Deus tinha a fazer para os homens, encerrou no livro de Apocalipse, nem mais, nem menos. Ali ficou. Era um toque que eu queria dar para um esclarecimento adicional. Então, tudo o que você compreende da Bíblia, tudo lhe foi ensinado pelo Espírito Santo. Um ensino superoso, poderoso, eficiente, ao mesmo tempo cuidadoso, responsável e gradual. Nós não temos compreensão, condições de compreender tudo depois da conversão. É interessante, como eu tenho visto crentes, acho que eu mesmo passei por processos assim, em que se converte. Aí quer entender tudo. Tudo. Doutrina da eleição, por exemplo. Quer entender. Não entende. Aí se angustia porque não entende. Aí tem a tendência de, porque não entende, ir para outra doutrina que ele entende melhor, como o arminianismo, por exemplo, que combate a doutrina da eleição. Então essa aqui é melhor porque acomoda melhor a minha mente. Mas o que está revelado aqui, eu acho que ensina a eleição mesmo. Mas eu não entendo. Então causa um desconforto muito grande por não compreender, além da tentação de partir para uma outra doutrina mais fácil intelectualmente de entender, que a própria pessoa entende que não tem tanto amparo da Bíblia. Mas sabe o que acontece? Ah, não, quando eu crescer na fé, eu vou entender isso. Não vai. Nunca. Mas o que vai acontecer é que você vai ter conforto. Aquela angústia, aquela ansiedade, você não entender a doutrina, por exemplo, estou citando uma, porque talvez seja a mais clássica, da eleição, aquele desconforto, aquela ansiedade, passa. Já vi crentes agindo desta forma, claramente, passa. E a pessoa se sente mais confortável com aquilo, mais serena, passa a entender mesmo um pouco mais, mas bem pouquinho, eu não vou me entender nunca completamente, e fica mais madura, aceita com mais tranquilidade a própria limitação, a soberania de Deus, e muda isto. Então não é que vai entender tudo, que não vai. E de onde vem esse trabalho de amadurecimento, da pessoa se sentir mais confortável, mais serena internamente? Do Espírito Santo de Deus. Versículo 14, ele me glorificará. Mais um aspecto do ministério do Espírito Santo no crente. Quando eu me converti, hoje está diferente, mas em 76, fazem muitos anos, estava no auge, eu vou falar de novo, não gosto de falar muito numa pregação só do assunto, mas aconteceu e acho que vale a pena. A questão do pentecostalismo, em que praticamente o símbolo deles era uma pomba que simbolizaria o Espírito Santo. Aí tudo que era igreja pentecostal que se via eram símbolos estilizados, né, uns mais, outras menos, e fotos e tal, de uma pombinha e coisa assim, uma luz assim, a pombinha ali e tal. E muita conversa e pregação e ensino sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo. O dom do Espírito. O batismo do Espírito Santo. Língua do Espírito Santo. Dom do Espírito Santo. E se falava muito. Não conhecia nada. Comecei a estudar um pouco. E passagens como esta, ele me glorificará. E muitas outras começaram a dizer, minutinho, parece que o trabalho do Espírito Santo não é glorificar a Ele próprio, glorificar a Cristo. Então, uma maneira excelente de você medir o quanto a igreja é saudável, doutrinariamente, nesta área, é o quanto aquela igreja focaliza, centraliza a sua adoração e a sua pregação e o seu ensino em Cristo. Eu sei que o Espírito Santo é Deus e deve ser adorado. O Pai é Deus e deve ser adorado. Claro, Mas a ênfase do ministério do Espírito Santo não é jogar luz sobre si próprio. A luz que ele quer jogar sobre si, ele o fez através do que está revelado sobre o Espírito Santo na Bíblia. Estude, tem muita coisa sobre o Espírito Santo. Então ele falou muito de si próprio nas Escrituras. Mas quando se trata de pregar o Evangelho, quando se trata de salvar almas, quando se trata de falar de salvação, não é o Espírito Santo a ênfase. Ele não quis assim, ele não quer assim. Já tentou iluminar uma lanterna, fazer com que uma lanterna ilumine a ela própria? Nem é feita para isso, não tem sentido. Uma lanterna é feita para jogar luz sobre outra coisa. Ela joga luz. Sem a lanterna você não enxerga aquilo no escuro. Mas ela é humilde, porque você nem vê a lanterna quando falta luz. Você passa a mão ali e pega, já sabe a forma dela, sabe até onde está o botão dela. Você nem enxerga a lanterna, mas ela ilumina tudo para onde você focá-la. Acho que o Espírito Santo, o ministério dele, pode ser bem comparado com uma lanterna. Ele joga luz sobre Cristo, ele ilumina Cristo. Esse é o prazer dele. Então você quer adorar o Espírito Santo? A melhor maneira de você fazê-lo é glorificando a Cristo no seu coração, na sua vida. Você estará honrando então ao próprio Senhor Jesus Cristo, claro, e ao Espírito Santo, porque esse é o propósito dele. Versículo 15, eu quero encerrar. Ele deixa claro, aliás, novamente, quando ele fala dele, ele fala do Pai também, que as coisas dele são as mesmas coisas do Pai, mesmas coisas, tudo que ele tem é do Pai. E o Espírito Santo vai falar das coisas de Cristo, que são as mesmas coisas do Pai. Eu já falei um pouco sobre a questão da harmonia da Trindade, dizendo que ela age em plena harmonia em tudo, incluindo o plano da salvação. Meus irmãos, graças a Deus porque Cristo foi. Graças a Deus pelo Espírito Santo que ele enviou para substituí-lo, o outro Consolador, que falou dele para nós e que nos levou a adorá-lo e a fazer com que nós quedássemos diante dele, arrependidos, pedindo perdão. Foi o Espírito Santo que lhe levou a isto. Foi o Espírito Santo que lhe batizou, aliás, o elemento em que Cristo lhe batizou e lhe juntou na igreja dele, Cristo, a igreja formada por aqueles que são mergulhados no Espírito Santo. Graças a Deus pelos dons que o Espírito Santo lhe concede, pelo fruto que ele produz dentro de você, mas tudo isso visando a glória, principalmente do Senhor Jesus Cristo. E sabendo que tudo que é de Cristo é do Pai. Então, quando fala-se da glória de Cristo, fala-se na glória do Pai também. Pratique um cristianismo levando em conta estas verdades, porque será impressionante o resultado na sua vida, a maturidade da sua fé, sua capacidade de enfrentar problemas, lembrando que Cristo avisou que você ia tê-los, que faz parte para aumentar o seu conhecimento de Deus. Entender essas coisas pode ser um pouquinho monótono, parecer uma aula de teologia, mas cristianismo é feito também disto, não só de histórias de milagres, histórias interessantes e testemunhos de conversão, mas de doutrina um pouco mais profunda, que na prática mostra que esse é o rumo de um cristianismo viril, um cristianismo forte e realmente centrado no Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus por tudo que nós conhecemos dele, graças ao Espírito Santo por isto, ao Pai que enviou o Filho e que enviou o Espírito Santo juntamente com o Filho, e você que não tem aceito Cristo como seu Salvador ainda, que ele lhe ajude, enviando o Espírito Santo dele, o mesmo Espírito Santo, como eu falei da mensagem passada, que tem um trabalho muito especial no coração daquele que ainda não se dobrou aos pés de Cristo. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por tudo que foi dito aqui e que o efeito, como te pedi no início, seja para a honra e glória tua e do teu Filho Jesus Cristo. E muito obrigado pelo teu Espírito que habita nos crentes verdadeiros. Em nome de Cristo, nós pedimos e agradecemos. Amém.